Rádio AL.
Esporte na Rede. Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio Web da LESC, a rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Então vamos ter os jogos aí pelo Campeonato Brasileiro da Série A, neste sábado, 5 da tarde. O grande jogo, hein? Flamengo e Botafogo. Que bom, que beleza, eu vou torcer pro Botafogo. Bom, São Paulo e Corinthians, o jogo que vai ser amanhã, 7:30 da noite.
São Paulo também brigando para pode cair, né? Se não, se perder esse jogo, tá
complicado. Então,
São Paulo e Corinthians.
E teremos amanhã, 9 da noite, o jogo da Ponte Preta com o Santos, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. No domingo, 5 da tarde, teremos em Salvador, Vitória e Atlético Paranaense. Teremos o jogo de São Paulo no domingo, 5 da tarde, Palmeiras e Internacional. Eu vou torcer para um time aqui que eu não imaginava. Torcer para o Palmeiras, torcer para o Corinthians. Como o homem se transforma, né? Domingo, 5 da tarde, tem Belo Horizonte, Cruzeiro e Fluminense. Também domingo, 5 da tarde, tem o Santa Cruz e América Mineiro. Jogo duro, hein? Jogo duro lá em Recife, hein? Jogo duro, hein? Santa Cruz e América Mineiro.
Mas tem aquele guri que está estreando aí, o Léo Moura.
O guri, o lateral, muito bom, é uma promessa. Domingo, 7:30, em Curitiba, Coritiba e Atlético Mineiro. E teremos também o jogo das 19h30, 7:30 da noite, em Chapecó, Chapecoense, Figueirense. E um jogo na segunda-feira, Grêmio e Sport Recife. Que grandeza, futebol na segunda-feira.
Eu vou passar agora a relação.
Você tem que falar que o pessoal hoje, não está assistindo. O pessoal está te ouvindo, você fica fazendo o gesto aí.
Ó, Valmir, o problema é que o Criciúma já jogou na rodada da B, perdeu 2-1.
Não, agora é Série B, né? Porque eu falo em Série A, você é Série B.
Londrina e Paysandu ficaram no 0-0, Valmir. Agora,
esse
hoje
Londrina
tem
decepcionou
jogo,
esse Londrina. Eu esperava que o Londrina ganhasse o jogo, pô.
Hoje tem Vila Nova e Bahia.
Quase matei meu sobrinho, meu sobrinho havaiano, tá? E o Londrina vai marcar. Só faltava dizer, tio, vai embora daqui, mas ele não disse.
E ficou no 0-0. Vila Nova e Bahia no Serra Dourada hoje às 9:30 da noite. Jogo importante para quem é havaiano ficar ligado para o Vai nesse jogo. Tanto Vila Nova quanto Bahia. O Vila Nova já nem tanto, mas o Bahia está ameaçando o Avaí. Brasil de Pelotas e Vasco da Gama amanhã 4:30 da tarde no Bento Freitas. Ceará e Tupi no Castelão às 5 da tarde. Neste sábado, Sampaio e Joinville no Castelão às 5 da tarde. Atlético de Goiás e Goiás às 5 da tarde neste sábado. CRB e Náutico às 5:30. E o jogo do Avaí contra o Paraná às 7:30 deste sábado na Ressacada, fechando a rodada. Bragantino joga contra o Oeste. O Pacheco, tens aí o Brasileirão do Roberto Moraes, Pacheco? Porque isso aí tu precisa ouvir.
O que é?
Brasileirão de Roberto Moraes.
Vamos ouvir. Vamos ouvir.
Enquanto isso, eu vou dar a classificação da Série B, Valmir Matos, com o Atlético Goianiense em primeiro com 61 pontos.
Já é campeão.
Vasco da Gama tem 58 em segundo e o Avaí em terceiro tem 55 pontos.
Tá, filho.
O Náutico tem 54, fechando o G4, Valmir Matos.
Ainda tem
5. Em quinto vem o Londrina. O Londrina tem 54 pontos, viu?
Lá em cima.
O Bahia tem 53, também tá ali só aguardando para entrar no G4. Aguardando o vacilo.
O Londrina já não joga essa rodada.
É verdade, o Londrina já tem 34 jogos, não joga nessa rodada. O Náutico com 33. Em quarto lugar, o Bahia com 33 jogos, né? E o Bahia em sexto lugar com 53 pontos, 33 jogos. O Aluverdense, que já jogou na rodada, ganhou do Criciúma, foi a 50 pontos. O Criciúma ficou com 47 em nono lugar, atrás do CRB, que tem 49. O Ceará tem 47, o Vila Nova tem 46, o Brasil tem 46. Todos esses aí, Valmir, já estão dando tchau, né? As chances. O Brasil de Pelotas, inclusive, que vinha bem o campeonato inteiro.
Primeiro turno foi
trás,
bem. Primeiro turno foi muito bem.
O Goiás tem 44 pontos em 13º, o Paysandu em 14º com 44 pontos, seguido pelo Paraná com 39 pontos em 15º e o Oeste em 16º com 35 pontos. O Bragantino está em 17º, o primeiro na zona de rebaixamento, frequentada pelo Tupi com 30, pelo Jeque
narrador de surf,
30
de
e com o Sampaio Correia com 27 pontos.
Você é narrador de turf? Fala tão rápido.
Poderia.
É só você narrando o turf e o deputado, o ex-deputado Onofre Santo Agostinho ali no plenário. Quem que não quiser...
Lendo a ata, né? Lendo a ata.
Aprovado.
Toca aí, Pacheco. Roberto Moraes, olha só, Pacheco. Isso aí é que é som para acompanhar o Brasileirão 2016 pela Rádio da Assembleia Legislativa. E esse compositor esteve aqui no estúdio, trouxe pra gente CD.
Onde é que ele...
É o mestre da harmônica.
Bom, bom. Um ritmo bom, hein?
Um tema pra gente jogar aqui, a classificação da Série A.
Agora é o seguinte, esse tema aqui não fica muito bom, agora se tiver um outro ambiente, né? Aqui não tá que só tem homem, né?
Não, e tá todo mundo triste, né? O pessoal do Figueirense tá triste.
O Criciúma tá muito alegre.
O pessoal do Santos aí que tá satisfeito, né, Valmir? O Santos.
Qual é a
classificação, Valmir? Em primeiro lugar, o Palmeiras tem 67 pontos, seguido pelo Flamengo com 62. Em terceiro, o Santos vem com 61 pontos e o Atlético Mineiro tem 60. O Botafogo tem 54 em quinto e o Atlético Paranaense tem 51 em sexto. Estes são os classificados para a Copa Libertadores.
Eu acho que é mais ou menos isso aí que vai dar.
Em sétimo lugar tem o Corinthians com 50 pontos, seguido pelo Grêmio com 49 e o Fluminense tem 48. Em nono lugar, a Ponte Preta tem 45 em décimo, a Chapecoense 43 em 11º, São Paulo em 12º, 42 pontos. O Cruzeiro em 13º tem 41, o Sport em 14º tem 40, o Coritiba tem 39 em 15º, o Internacional é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 38 pontos, está ameaçado pelo Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, que tem 36 pontos. O Figueirense ficou para trás, Valmir, tem só 33 pontos no campeonato. Em 18º, o América Mineiro tem 27 e o Santa Cruz é o lanterna com 24 pontos. Infelizmente, Valmir, o Figueirense ficou com 33 pontos apenas. Aí fica difícil lutar para sair dessa situação que se encontra.
Mas é por isso que eu coloco o seguinte, esse jogo, realmente o jogo do Figueirense com a Chapecoense, é para mim o jogo que decide a possibilidade de não cair. Se o Figueirense, mas para isso a pontuação é 3 pontos. Empatar.
São 3 pontinhos e com esses 3 pontinhos depende aí, também, o Figueirense, né? Equivaleria ao Vitória, né?
Não significa que vai escapar. Pode acender uma luz.
Pro Figueirense
aí
não...
tem que vir pro Scarpelli para tentar ganhar do Fluminense.
Ele tem que ganhar a Chapecoense e torcer pro Inter perder, pro Vitória perder.
Exatamente, porque não tem condições do
não
Figueirense.
Não é só ele. Não depende só dele, né?
Por conta própria. O Figueirense
é um funil com muitas curvas. Difícil de voltar.
É assim como o Avaí para se manter no G4.
Só depende dele.
Só depende dele. E o Figueirense aí, ó.
Só depende dele, então tá. Tá feio o negócio.
Hoje tá.
Esse Avaí faz coisa.
Porque o time é muito fraco.
Ficou complicado. Infelizmente. Agora eu espero que em seguida...
É o que eu digo, né, Valmir? Olha aqui, ó. Perdeu pro Atlético Mineiro... Perdeu pro América Mineiro lá, quando o América Mineiro tava na zona de rebaixamento. O América ainda na zona de rebaixamento veio jogar aqui e o Figueirense cedeu o empate.
Não, tem quatro
então não
pontos,
tem condições.
Tem 4 pontos aqui terríveis. O empate com o Curitiba e o empate com o América Mineiro aqui foram...
E o outro adversário, Valmir, foi o Botafogo. Também. Quando jogou com o Botafogo no Rio de Janeiro, o Botafogo estava lá embaixo, estava na zona de rebaixamento e o Figueirense não foi capaz de vencer aquele jogo e na decisão aqui no Scarpelli teve a capacidade de perder para o time do Botafogo com gol aos 46 do segundo tempo.
Agora eu espero o seguinte...
Se tivesse ganho esses jogos, estaria fora.
Eu espero o seguinte, eu já vou fazendo aqui uma projeção do Figueirense rebaixado. Eu espero ver nos jornais...
Mas além disso, também nossa, teve os juízes.
Eu espero ver na nossa.
Palmeiras, nós perdemos com a ajuda do juiz.
Mas além disso,
pesa ainda o juiz errando contra o Figueirense.
Só que o Figueirense ganhou do Santos de 1-0. Num gol pênalti. De pênalti, e muito mais pênalti foi um que não foi dado para o Santos.
Exatamente.
Então tem essas coisas. Agora o detalhe é o seguinte.
Pode ter lá em Campinas, a mesma coisa.
O detalhe é o seguinte: o que eu espero é que a partir de dezembro nós tenhamos uma imprensa competente para cobrar as irregularidades dentro do Figueirense Futebol Clube. Eu espero duas coisas. Primeiro, uma reação verdadeira. É uma pena a Santina não estar aqui, que eu vou dizer isso para a Santina. É uma reação verdadeira do Conselho Deliberativo do Figueirense, que tem que cobrar o que aconteceu este ano, qual o modelo de contratação, qual o critério de contratação, qual o sistema de gestão administrativa dentro do Figueirense Futebol Clube. O que levou a qualificar profissionais dentro do Figueirense? As negociações feitas com o Figueirense, eu não vou falar em negociata, porque eu não tô aqui prevendo nada, não sei de nada, mas como é que foram as negociações dentro do Figueirense para estabelecer para o torcedor um parâmetro da realidade deste ano do Figueirense? Eu não vou acreditar que a nossa imprensa vai ficar calada se o Figueirense cair, acobertando, concordando com uma coisa que parece que está... Porque o problema do Figueirense
mas gestão
reflete no campo, mas muito mais está lá extracampo. Está lá extracampo. E, aliás, o nosso...
Com esses gestores que o Figueirense tem, trouxe a Chapecoense, o time da Chapecoense, investir a camisa do Figueirense, sim, o Figueirense continua
na zona de rebaixamento. Aliás, a irregularidade no nosso futebol, vamos ser bem sinceros, temos que ver o que está acontecendo no Joinville, nesse ioiô que todo ano ele muda. O que está acontecendo no modelo de administração do Criciúma, que não sai do lugar. E o Avaí está empolgado agora com essa pontuação, que o Claudionei Oliveira deu um novo ritmo para a equipe, trouxe o Joseli Santos e o time deu uma acreditada. Mas também tem problema de bastidores.
Tem, claro que tem.
Então tem que acertar isso aí. O problema de gestão administrativa dos nossos clubes é algo que tem que ser focado, tem que melhorar, e a nossa imprensa tem que colaborar e dizer o que está acontecendo.
É, no caso de Criciúma, o Lauro Burigo esteve aqui conosco, falou muito bem, que já não é mais aquele clube que de antigamente. O Criciúma hoje tem uma diretoria, uma presidência, como disse o Lauro, né? Quem tem mais dinheiro compra o time. Então, praticamente é o que aconteceu lá em Criciúma. E, na verdade, vamos ver.
O Criciúma teve o Angelone na presidência e continuou.
Não, mas aí negociou com o Dalfarra, né? E o caso é o seguinte, vamos ver. Criciúma investiu, se preocupou muito em negociar os seus jogadores, né? Inclusive, a troco assim de não sei bem o quê, porque o caso do Luca, por exemplo, que fez uma negociação com o Cruzeiro, depois voltou, vieram aqueles jogadores do Cruzeiro, o Roger Guedes, que foi para o Palmeiras, vieram vários jogadores emprestados, não deram resultado no
Criciúma. O nosso futebol é um sistema que está começando a ficar falido na expectativa do torcedor. Por exemplo, você tem o time do Avaí. De repente o Avaí aparece num clássico contra o Figueirense, num jogo grande contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras. O Avaí pode fazer um grande jogo, uma grande vitória na ressacada. Aparece de repente um jogador, vai lá, faz dois gols pro Avaí. No outro jogo faz mais um gol, é o cara.
Já
não adianta, ele vai embora.
Vasco.
Ele não fica. Quem é que tá no Avaí que ficou? Ficou o Marquinhos, mas o Marquinhos tem problema, tem um problema de uma contusão.
E da identidade.
Que o Marquinhos não passa, ele não passa por nenhum departamento médico. Ele teria que ser feito, uma cirurgia não foi feita, então ele tá tocando. Mas fora o Marquinhos, que é o ídolo do Avaí, quem mais? Porque a hora que se sobressair, ele vai embora no outro dia. Essa é a realidade do nosso futebol. Essa é a realidade
já
do...
aconteceu com ele no passado. Ele
é complicado.
Bem, foi pro Grêmio, foi pro Santos, foi pro São Paulo.
Então o Criciúma fez os seus ídolos, foram embora. Chapecoense daqui a pouco pega... Quem é que estava bem na Chapecoense? Camilo.
Não, o Camilo, né? O Camilo
pode pegar esse time da Chapecoense e escreve quem é que está na Chapecoense titular. Eu quero ver se no Campeonato Catarinense a Chapecoense tem a metade desse grupo.
Exatamente.
Vai todo mundo embora.
Lógico.
Essa é a realidade terrível do nosso futebol, não dá expectativa.
É verdade, é verdade.
É, então fica muito difícil, o Edson Amorim é muito complicado, é complicado, viu? Isso é complicado.
Realmente o problema está mais extra-campo do que, né, os times, eles formam as equipes, mas o time, tu não tem um time titular duas, três partidas, já estão mudando, já estão...
O que acaba com o futebol são os empresários.
É.
Esse pessoal que acaba com o nosso futebol, principalmente aqui na tô falando aqui da Bahia e Figueirense, né?
Mas está quase acaba... geral hoje.
Muitas vezes tá até o técnico fica de mãos atadas porque isso, tem compromissos com eles, com a
geral.
Isso,
exatamente.
Porque o presidente já comprou um jogador, quer emprestar, quer botar na vitrine.
Aquele romantismo que você chegava, né, Pacheco, lá em 66, que todo mundo sabia que o time do Palmeiras 66, que era um time bom, um time que era formado com Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Minuca e Ferrari, Dudu e Ademir da Guia, Galhardo, Dario, Servilho e Reinaldo. Todo mundo sabia. Por quê? Porque foi um time que ficou 4 ou 5 anos sem mudar peças.
Desse Gonçalves era mascote desse
time. Aí você pegava o time do Santos, formado por Gilmar, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo, né? Clodoaldo
esse
e...
Já era a época Camargo, que era...
Clodoaldo e Nenê, colocava com o lá na frente com o Caneco, com o centroavante que era o Toninho Guerreiro, que era o Pelé, que era o Edu na ponta esquerda, ou então o Pepe, era duas, três mudanças.
Exatamente, a gente sabia os times de cor. A gente era criança, sabia o nome da escalação do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Corinthians.
O Botafogo que jogava aquela sumidade de futebol maravilhoso, que tinha Babá, que tinha Garrincha, que tinha o poderoso Jairzinho.
Tu vai um jogo, tu vê uma escalação, no outro jogo já na totalmente. Só conta, às vezes, o goleiro no máximo. O restante já todo modificado.
O Garrincha, por exemplo, tinha um reserva de ouro, chamado Jairzinho, foi furacão da Copa em 70. Né? Mas só que é o seguinte, o Jairzinho chegava no Botafogo, joga muito, mas nós temos quem o titular? É o Garrincha. Tava o Jairzinho esperando, tanto que deu oportunidade, do Jairzinho jogou muito no Botafogo com a camisa 10. Quando ele foi para a seleção em 70, o Zagallo, não, mas ele sabe jogar na ponta direita. Por que não estava jogando no Botafogo? Porque o Botafogo tinha o Garrincha. Depois pegou um outro veterano que foi o Rogério. Então, são adaptações. Agora aqui não, nosso futebol ultimamente, quem é o ídolo? Tá entendendo? Tá não, e além disso, e além disso, o azar que se tem. Por exemplo, teve um atleta no Avaí ano passado que fez dois gols aqui contra o Flamengo, o Hugo. Cadê o Hugo? Desapareceu. Entendeu? Então é muito difícil, não. Né? Isso é muito complicado fazer futebol. Isso, tá difícil. Cada vez mais complicado ainda.
Esse próprio menino do Criciúma, o meu, que começou como titular, que foi lá pro Corinthians, que
é o nome. Gustavo?
Gustavo, tá lá do Corinthians lá.
E além daqueles que não se cuidam, um dos melhores jogadores do Campeonato Catarinense foi quem? O Elvis. O que ele fez no Figueirense? Tá entendendo? É muito difícil. Futebol virou realmente uma situação muito complicada. Eu quero perguntar para o Edson Amorim, amanhã será que tem uma novidade assim em termos de preço, de motivação para esse jogo das 7:30 na ressacada?
Pelo que eu vi, parece que vai ser promocional.
Promocional.
É porque eles querem colocar ali em torno de 10 a 12 mil torcedores, né? Que eu acho que é um pouco de exagero.
Se for com o uniforme completo do Avaí, joga no time.
Tá? Inclusive tu vai junto lá. Não, mas assim, eu acho que é jogo para mais de 10 mil pagantes. Porque é um jogo de, como eu falei pra ti, é decisivo pro Avaí, né?
Então interessante. O jogo...
Interessante. É um horário bom, 7:30 da noite, né? Então não tem praia, quer dizer... Dá pro pessoal ir tranquilo, sem muita pressa.
Maré eu acho que não tem.
Já passou
o problema. Então a expectativa fica dessa apresentação do Avaí contra a equipe do Paraná Clube. A expectativa também, porque o Joinville não tem mais, Joinville tá muito complicada a vida do Joinville. E o Figueirense com esse jogo aí contra a Chapecoense, que a gente repete que realmente é o último jogo. Não, a não ser que ganhe, que as circunstâncias e as coincidências sejam a favor do Figueirense. Mas vai ser difícil.
É difícil.
Realmente é muito, muito complicado. Acho que
Porque, porque o Figueirense depois ele joga duas fodas justamente contra a Vitória e contra o Sport.
O Figueirense estava nessa situação e no finalzinho, graças ao Avaí.
E não é fácil. Exatamente.
Perdeu pro Corinthians. Mas não tem. O Figueirense não tem time hoje para ir lá e ganhar do Sport em Recife e ir lá e suplantar
Vitória,
a
equipe.
Até pode acontecer, mas não tem.
É difícil.
Quer dizer, teria que de repente ganhar da Chapecoense, passar bem pelo Fluminense, ganhar um novo ânimo, um novo momento. Vamos,
Matos, assim, eu sou avanhando, mas assim, eu já falei isso, putz. O erro do Figueirense, para mim, assim, o erro do Figueirense, por mais mala que ele fosse, foi ter mandado embora o Carlos Alberto. Porque era o único jogador do Figueirense que pegava a bola, camisa 10, aquele que distribuía, que sabia colocar o centroavante na cara do gol, o atacante na cara do gol, e hoje o Figueirense não tem esse jogador.
É, só piorou.
Por mais mala que ele fosse, mas era o jogador principal do Figueirense, no Carlos Alberto. Eu acho que ali foi o erro do Figueirense. Dá uma multa, de repente, mas não manda embora. Dá uma multa.
Como diz os advogados, o chamado ajuste de conduta.
Claro, exato.
Conversar. É a psicologia.
Exatamente.
É isso aí.
Isso.
É isso aí, o Edson Amorim, que eu estava dizendo, que o Figueirense tem que ser repensado para o ano que vem. Tem que ser avaliado.
A gente vê jogador. O Kleber Santana, por exemplo. Estava no Criciúma, não vinha aparecendo, está no Chapecoense, está comendo a bola.
Porque
tem alguma coisa. Porque, não é só o fato de
porque
de
às vezes não é só a dispensa.
Às vezes não quer jogar,
que, aliás, é uma precipitação por parte até de clubes que manda o treinador, que está fazendo um trabalho razoável, qualquer coisa, uma fofoquinha nos bastidores, e manda ele embora. Às vezes tem que ter no clube um psicólogo, no clube alguém que converse. Qual é o problema do Carlos Alberto? Ele tem um problema, ele está desentrosado com algum jogador do grupo, ele está com um problema familiar, ele está com um problema financeiro, o que é que tem que acertar? Vamos conversar. Não, ele está tendo um problema, ele está jogando bem, mas fora do campo, não chegou na hora, eu mando embora. Não é assim. Não é assim.
Exatamente.
É acertar. Agora, se foi o contrário, que ele vinha aprontando, que ele tinha tendo problema, aí é que eu digo, é a hora que eu volto.
E como entender se aguentar o França aqui sem jogar e falar aprontando,
mas
o Carlos Alberto faz um...
Mas se a diretoria tem razão, porque o Carlos Alberto foi... foi indisciplinado, por que não veio também a público para explicar?
Exatamente.
Por que não levou para a imprensa o motivo que levou a dispensa? É muito complicado. Olha,
o Carlos Alberto, em todo clube que passou, ele sempre foi polêmico, né? Ele nunca se deu bem nos clubes. Quando começou a carreira, foi no Fluminense. Depois,
dentro de campo é uma coisa, fora de campo.
Sim,
exatamente. Nunca se deu
justamente,
bem.
Justamente, nunca se deu bem, dentro de campo, né? Aliás, fora de campo.
Dentro
acho
de campo,
jogador de cabeça muito fraca, né? Deve ser isso. O problema com álcool, com alguma coisa, porque não é possível.
Perfeito. Bom, eu queria do Pacheco, que está sempre bem informado ali, não sei se ele já pegou informação do primeiro jogo da Copa do Brasil, já tem informação? Onde é que vai ser, Pacheco? Não tem nada.
Sorteio hoje de manhã.
Que eu também não vi. Que eu também não vi e ninguém viu. Bom, mas de qualquer forma, o time do Grêmio vai enfrentar o América, o Atlético Mineiro. Vai ser uma decisão, acho que de difícil prognóstico.
É verdade.
Acho que o time do Atlético Mineiro
é melhor. Melhor.
Ele é melhor. Só que o Grêmio está mais motivado.
E Valmir, e uma coisa, se o Galo for campeão, abre mais uma vaga na Libertadores na Série A.
Atlético Mineiro e Grêmio. Sim. Dia 23. Sim. O primeiro jogo, então, é dia 23 e o
segundo.
Segundo vai ser dia 30.
Dia 23 também tem o jogo da Chapecoense, né?
O primeiro jogo, então, é Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
Primeiro jogo é Belo Horizonte e o mando de campo provavelmente ganha a Copa do Brasil.
Né?
Tem tudo pra ser.
E a Mineirão.
Tem tudo pra
ser. Não tem. É um a zero lá, um a zero daqui é pior.
Tem tudo, né? Acabou? Tem tudo pra dar Grêmio. Segundo jogo, segundo mandante. Numa disputa acirrada.
Eu acho que o Atlético Mineiro tem mais time, Valmir Matos.
Eu acho que o Atlético é campeão.
O Grêmio tem mais motivação nesse momento. Está mais empolgado.
É verdade. O Grêmio estava acostumado a decidir
o Atlético tem apresentado oscilações no seu futebol.
Mas o Atlético Lucas Prato, tem Robinho.
Tanto que levou um susto contra o Internacional agora na quarta-feira. O primeiro jogo da Chapecoense é mesmo no dia 23 também.
É o goleiro que era do Grêmio.
O segundo jogo, a Chapecoense empatou jogando contra o San Lorenzo. Golaço do Ananias. E o segundo jogo é em Chapecó contra o São Lourenço, dia 23.
Dia 23.
Sim. Lembrando que 1x1 é, vai para a prorrogação. É pênalti, né?
É, vai ser realmente muito emocionante. E aqui vamos esperar amanhã bastante gente na Ressacada, né? Vamos esperar.
É, o que vai ser difícil, a torcida do Avaí não acredita no time. O time está em terceiro lugar.
Eles estão dizendo
G4,
que não sobe,
e a torcida
que
não acredita, meu Deus do céu. Não vai lá apoiar o time. Ficam dizendo por aí, pelos corredores, que o time não vai chegar, Parece que estão agorando, né?
Não estou agorando.
Dentro da realidade.
A realidade do Avaí é uma.
O time está em terceiro lugar no campeonato, meu Deus do céu.
Porque o Avaí não tem torcida, tem testemunha.
Vai jogar contra o Paraná, olha os adversários. Olha os adversários. Olha quem... Quais são os adversários do Avaí, Edson? O time vai chegar, Edson. Tem que acreditar, Edson.
O que eu te falei? Se ganhar as três em casa, ele chega.
Mas é claro que o time tem que ganhar. Não pode tropeçar agora que está no finalzinho. Mas olha só. Vai pegar...
Paraná?
O Paraná agora.
Tá.
Na rodada seguinte, o Avaí...
Oeste.
O Avaí joga contra o Oeste, fora de casa.
Depois o Náutico aqui.
E não é difícil para o Avaí vencer o
Todos
Oeste.
Todos na mesma briga.
Depois pega o Náutico
aqui.
O Náutico já está meio... Não, o Náutico está em quarto colocado. Isso. É uma briga
Londrina
direta.
Fora.
Esse jogo é difícil.
Mas só
Londrina que
está
muito bem.
Fora e depois aqui com o Brasil de Pelotas.
Todo cuidado com a arbitragem daqui para frente.
Exatamente.
É muito
Esse é o grande problema.
Esse é o problema.
Nos dois campeonatos.
Todo cuidado. A gente não pode aqui estar... Tá antecipando, até porque quando você não tem prova de alguma coisa, não vai falar. Mas há uma sensação assim de que os dirigentes têm que estarem preocupados, porque de repente vem alguma coisa, vem alguma mosquinha, alguma borboleta dizendo alguma coisa que pode acontecer. Então todo cuidado é extremamente necessário, fica ligado, os dirigentes não podem ficar acomodados para tentar pontuar e tentar se aproximar da Série A.
O negócio é o Avaí vencer o Paraná, que daí vai para 58 pontos e fica numa posição confortável. Exato. Nessa rodada, com uma diferença...
Continua no G4
de 4 pontos para o Náutico, e o Náutico tem a obrigação de vencer na rodada também. Exato. Agora, o Náutico pega o
CRB.
CRB
lá em Maceió.
E o CRB não quer dar mole para ninguém
tá
nesse
com
campeonato.
Tá com 50.
O CRB matemática, tem
49.
Pode ir a 52.
Matematicamente tem chance.
Então
aí passa a ser difícil. O CRB lá é complicado. Então, muito
o grande negócio é o Avaí ganhar essa partida, porque já também já sai de cabeça erguida para pegar os outros times, já sai com mais moral.
Olha o pezinho dele. Tu não viu o pezinho dele? Bom, vamos embora. Uma boa sexta-feira para todos, valeu. E boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.